Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo. E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o Salão Verde de hoje com uma boa notícia. A taxa de desmatamento na Amazônia caiu 25%. É a segunda redução consecutiva registrada pelo Instituto de Pesquisa Espacial, o INPE. De toda forma, é importante destacar que o desmatamento da Amazônia ainda é expressivo no país. Entre agosto de 2005 e julho de 2006, o país perdeu 14.039 quilômetros quadrados de floresta, o que corresponde a metade do estado de Alagoas.
Os dados ainda são preliminares e devem ser confirmados nesta semana, quando o governo promove um seminário técnico aqui em Brasília para avaliar as tendências do desmatamento. Pelos dados já divulgados, três estados concentram 80% da destruição: Pará, Mato Grosso e Rondônia.
E em meio às discussões sobre a destruição da floresta, um assunto promete render muita polêmica: a possível proibição de plantio de cana-de-açúcar na Amazônia.
Recentemente, o ministro da Agricultura, Reino de Stefanes, comentou que a cana não deverá alcançar a região, numa resposta a críticas internacionais de que a produção de biocombustíveis, como etanol, poderia ampliar o desmatamento. Mas políticos da Amazônia e representantes de ONGs ambientalistas criticam a posição do ministério, só que por motivos diferentes. A Mônica tem os detalhes da polêmica.
A cana deve ou não deve ser plantada na região amazônica? Devido à pressão internacional, o ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, antecipou que o cultivo será proibido tanto na floresta quanto no Pantanal para garantir a preservação dos biomas. E na Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, ocorrida em julho em Bruxelas, o presidente Lula garantiu aos líderes europeus que as plantações ficavam muito distantes da Amazônia. Mas números do próprio governo mostram que a cultura da cana-de-açúcar não só ocorre, como está em crescimento naquela área. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam que a área plantada na região norte cresceu 5% em um ano. Já no Mato Grosso, a expansão foi de 10%. O governador do Amazonas, Eduardo Braga, defende que a região seja incluída na Política Nacional de Biocombustíveis, desde que as plantações não avancem sobre a floresta.
Usando as áreas degradadas, onde já houve degradação ambiental antes de 1990, para plantio de pasto, não deu certo a pecuária, a área está lá degradada, devastada, abandonada, e que poderia ser tranquilamente usada para etanol através de cana-de-açúcar ou biodiesel através de dendê. Eu não sou a favor de derrubar nenhum palmo de terra para colocar cana-de-açúcar, não sou a favor. Agora, eu sou totalmente a favor de que a gente possa usar cana-de-açúcar em áreas degradadas. A área já está degradada. Se nós plantarmos cana, nós vamos estar plantando cana em cima de uma área que estava degradada e vamos gerar emprego, renda e vamos prestar serviços ambientais.
Levantamento feito pelo governo do Amazonas mostra que o estado tem 1 milhão de hectares de áreas que foram degradadas antes de 1990. O protocolo de Quioto permite que projetos desenvolvidos em locais desmatados antes desse ano podem receber incentivos financeiros se substituírem fontes poluentes de geração de energia, por exemplo. Mas para o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, o governo não tem discutido qual seria o melhor sistema produtivo a ser adotado no país, como explica a coordenadora do Grupo de Trabalho de Energia da entidade, Lúcia Ortiz.
Um dos grandes problemas é a questão da expansão das monoculturas e a inviabilização de outros modelos produtivos que sejam mais importantes, inclusive, para o nosso mercado nacional, né? O mercado de alimentos, porque a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil são ainda produzidos pela agricultura familiar, num sistema muito mais diversificado e, portanto, com menor impacto ambiental. Mesmo no caso dos agrocombustíveis, a gente vê que isso é possível em alguns locais no Brasil, né? A gente já vê um outro modelo de produção e de consumo local, né? Que é muito mais sustentável, inclusive de produção de etanol, por exemplo, através de redes de microdestilarias e coisas que não estão absolutamente sendo consideradas tanto na política do governo para o etanol, como nos critérios de exportação e como nos critérios que deveriam servir, inclusive, para nortear as políticas públicas no Brasil.
Nesta semana, representantes dessa rede de microdestilarias vêm a Brasília para discutir com o Ministério do Desenvolvimento Agrário a possibilidade de criação de um selo para o etanol produzido por pequenos agricultores. E a Comissão da Amazônia da Câmara deve receber nos próximos dias o ministro da Agricultura para que ele explique a intenção do governo de proibir o cultivo de cana na região amazônica.
E outros temas polêmicos estimulam parcerias entre parlamentares e ONGs aqui no Congresso. Na última semana, integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista e de entidades do terceiro setor protestaram na esplanada dos ministérios contra a retomada do programa nuclear pelo governo e o anúncio da construção da usina de Angra 3. A manifestação coincidiu com a semana em que o mundo lembrou a explosão das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki.
Durante o ato, os manifestantes protocolaram no Palácio do Planalto uma carta de repúdio em que comentam, entre outros pontos, a inexistência de uma solução segura para o lixo nuclear e o alto custo desse tipo de matriz energética se comparado a outros meios de geração de eletricidade, como o eólico ou mesmo a um programa de combate ao desperdício de energia. O documento também foi entregue à Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
E na última semana, o Congresso foi ainda palco de outras parcerias. Parlamentares da Frente Ambientalista e representantes de ONGs encontraram-se com integrantes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável para uma discussão sobre como cada segmento social pode participar do Pacto em Defesa do Clima. A medida tem o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira para uma redução dos níveis de emissões de gases estufa na atmosfera.
Durante o encontro, o deputado Rocha Lou, do PT do Paraná, afirmou que a participação das indústrias nesse esforço para combater o aquecimento global é fundamental e comentou que quem ficar de fora do pacto corre o risco de perder credibilidade e até mesmo competitividade no mercado internacional. Já o presidente do Conselho Empresarial Brasileiro, Fernando Almeida, disse que nesse cenário de aumento da temperatura da Terra, o país como um todo deve assumir metas de redução das emissões e monitorar seu cumprimento.
O setor privado, ele é responsável por essa emissão. A maior parte da emissão é do setor privado. E o setor privado, digamos, aberto, o setor privado que está atento à sua própria sobrevivência também, não só da sociedade, mas sua própria sobrevivência também, hoje vê claramente que o país tem que assumir metas voluntárias. Assim como você controla, por exemplo, emissão de nitrogênio na água, de outras formas de poluição, essa tem que ser controlada porque ela que está radicalmente mais ameaçada a nossa própria sobrevivência.
Petrobras, Alcoa, Votorantim, Aracruz e Shell são algumas das empresas que já assinaram o Pacto em Defesa do Clima.
A divisão das funções do IBAMA com o recém-criado Instituto Chico Mendes está a poucos passos de se tornar lei. Na última semana, o Congresso finalizou a votação da medida provisória que tratava do assunto, restando agora somente a sanção do texto pelo presidente Lula. Daqui para frente, o IBAMA ficará responsável somente por atividades de fiscalização, autorização e licenciamento de empreendimentos ambientais. Já a implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento de unidades de conservação serão feitos pelo Instituto Chico Mendes.
Para quem não se lembra, a chamada MP366 causou bastante polêmica desde que foi editada em abril último. Servidores do IBAMA, por exemplo, chegaram a entrar em greve, permanecendo parados durante longo período em protesto à medida. Alegavam que a divisão seria prejudicial à gestão ambiental do país e criticavam o governo por ter tomado a decisão sem uma maior discussão com a sociedade. Do outro lado, o Executivo Federal rebatia as críticas e dizia que o objetivo das mudanças era justamente melhorar a eficiência dos órgãos ambientais.
E no próximo bloco, derrubada de palmeira do Babaçu pode ser proibida. Até já!
Salão Verde.